Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. O lápis azul foi, durante os mais de 40 anos da ditadura em Portugal, um dos símbolos daquilo que era o domínio do Estado sobre a opinião e sobre tudo aquilo que, de alguma forma, chegava até aos olhos e ouvidos dos cidadãos portugueses. Nada era publicado em Portugal sem o carimbo de aprovação dos censores. Esta comissão, que se chamava a Comissão da Censura, criada por Oliveira Salazar, seria em 68, ironicamente renomeada por Marcelo Caetano, como a Comissão do Exame Prévio. Isto mesmo já quase num ato de autocensura. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto, isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o abril em Portugal, por mais que nós queiramos que seja único e exclusivamente o quarto mês do ano, jamais o será. Porquê? Porque a 25 de abril de 1974 existiu aquilo que se chama a Revolução dos Cravos. Se dissermos muito rápido, é a Revolução dos Cravos. E que significa que começou uma ditadura que, aliás, terminou uma ditadura que abriu porta então a esta democracia que vivemos atualmente, que já com mais anos de vida do que propriamente a vida da própria ditadura. Daí que tínhamos que chamar este mês Regeneração de Abril, porque olhando para 74 e comparando com 2023, alguma coisa não bate bem. Eu acho que aquilo que foi a alavanca inicial desta famosa revolução necessita de uma revisão. Olha, até rimou. Mas olhemos aquilo que seria a perspectiva para 2023. É porque antecipávamos, de facto, uma sociedade em que a realidade seria substancialmente diferente. Olhe, nomeadamente naquilo que é a opinião, nomeadamente daquilo que é a história, nomeadamente daquilo que é a nossa relação com os acontecimentos. Mas há um fenómeno que paira no ar, e não é só um fenómeno de censura, não só em redes sociais, não é um fenómeno de censura e cancelamento único e exclusivamente de alguns autores, é um fenómeno ainda mais pernicioso, porque consegue de alguma maneira entrar numa máquina do tempo, viajar para outras épocas e cancelar aquilo que foi escrito noutros contextos e noutras alturas da existência do ser humano. Fantástico. Isto é de facto tão ridículo que qualquer dia consigo imaginar nós cancelarmos o homem de Neandertal, que é responsável pela descoberta do fogo e que atrasou a descarbonização do planeta. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, uma cara habitual que esteve um período de tempo sem cá vir, porque obviamente também as obrigações profissionais a isso obrigavam, o professor José Miguel Sardica, professor da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa noite, obrigado por estar aqui connosco,
senhor. Boa noite, obrigado eu pelo
senhor
convite.
Professor. Como professor, de facto, este paralelismo quase que existe entre a censura do Estado Novo e este movimento woke ou de cancelamento que acontece atualmente. Eu não diria que o Estado Novo não tinha também autores que estavam proibidos. Mas no meio daqueles artigos que eram censurados, às vezes era censurada uma ou outra palavra. Agora censura-se tudo e mais alguma coisa, independentemente do que esteja escrito. Se o autor é alguém que já está marcado, não publica nada.
Boa noite. A comparação entre censuras pode ser feita a um nível muito geral, no exato sentido em que nós hoje vivemos numa sociedade onde a liberdade de expressão e de pensamento, em última análise, está de facto mais limitada do que estava, digamos, há 20 anos atrás. O chamado cancelamento ou a chamada vigilância woke. Woke depois dá o wokeismo e vem de um termo inglês que é o wokeismo ou stay woke, portanto, estar atento a, ou estar sensibilizado para. O discurso hoje em dia está muito condicionado por agendas identitárias, por ativismos, por causas, ou seja, por segmentação daquilo que até há uns anos ou até há umas décadas atrás era uma comunidade de pensamento e de opinião livre, cá em Portugal, apesar de tudo, menos, porque, como disse bem, toda a imprensa e toda a palavra escrita, a cultura, o pensamento inclusive, mas sobretudo a expressão, estavam oficialmente censuradas até ao dia 25 de abril de 74. Aliás, são conhecidos aqueles jornais que saíram à rua exatamente nesse dia e que exibem uma tarja dizendo este jornal não foi visado por nenhuma censura. Uhum. Ou seja, a primeira vez que em 48 anos era possível fazer circular jornais sem censura. O que nós hoje temos são formas de censura mais insidiosas, a última das quais são os chamados leitores de sensibilidade, que são leitores que aos quais as editoras dão obras para lerem e, se acaso, encontram ali alguma coisa que fira a sua sensibilidade, o que é muito relativo, o que é muito subjetivo, sem dúvida, a obra pode ser cancelada, pode ser adiada, pode ser condicionada. Temos agora formas de filtragem de sensibilidade à partida, ou seja, obras que já não saem porque tem um discurso que pode ofender ao grupo A, B, C ou D, ou temos até formas de censura a posteriori, que são as obras, os autores que estão a ser ou reacondicionados ou reescritos.
Sim, e aí sem entramos intervenção num continente, do próprio autor. Sem, alguns deles já desapareceram,
exatamente,
inclusive.
E aí entramos numa área inteiramente nova que é, e a meu ver muito sinistra, que é quem é que censura os nossos censores? Ou seja, quem é que controla não só o que as pessoas podem e devem ler, mas sobretudo como devem ler e como devem pensar aquilo que leem? E nós temos hoje uma situação muito esdrúxula, à falta de outro termo, que é termos muitas vozes intolerantes que defendem uma espécie de pensamento único, ao mesmo tempo que a retórica deles ou delas é a da defesa da diversidade. Em nome do respeito por causas identitárias novas ou por causas identitárias fraturantes ou por causas identitárias outras, nós temos grupos com particular acesso aos mídia, com particular capacidade para moldar a opinião, que pretendem condicionar aquilo que outros grupos, aquilo que outras identidades que também existem podiam até agora ler. E nós, nos últimos tempos, temos visto inúmeros casos desses, desde Ian Fleming, o autor de 007, cujos livros vão provavelmente ser reescritos, e onde provavelmente nós viremos a ter um agente secreto que se tornou uma agente secreto 007, que se calhar será de outra raça, que se calhar vai deixar de ter todos os gadgets e todo o aparato e todo o estereótipo com que Ian Fleming o pensou nos anos 60. Inclusive, nós temos os inocentes livros da Enid Blyton,
dos cinco,
que todos nós líamos em miúdos.
E que eu via.
Exatamente. Mas os livros são de facto escritos por uma autora, Enid Blyton, branca, europeia, imperialista, Há passagens nos cinco, ou nos sete, ou noutros autores, ou noutras obras dela, onde há, de facto, estereótipos culturais, mas são estereótipos de época. E repara, o chamado wokeismo tem, eu diria, quatro falhas muito sérias. Em primeiro lugar, é amnésico, ou seja, é totalmente insensível aos contextos em que os autores e as obras são feitas. Não vale a pena nós estarmos a ler, e é um erro, segundo aspecto, além de amnésico, é anacrónico, porque vai ler obras dos anos 40 ou 50, ou do século XIX, ou do século XV, ou do século, o que quer que seja.
À luz.
De hoje à manhã estaremos a reescrever Shakespeare, possivelmente, em Inglaterra. É anacrónico porquê? Porque projeta uma cultura que é a nossa atual, com as preocupações que nós hoje temos, com a sensibilidade que hoje temos e devemos ter, a questões como desigualdade racial, igualdade entre géneros, pós-colonialismo, ativismo ambiental. Nós pegamos em todas estas causas, que são causas produzidas pela nossa cultura, do nosso estádio de desenvolvimento económico e social, e vamos justapô-las a tempos, épocas e sociedades onde essas causas não existiam. Depois, é inteiramente subjetivo, porque, repara, um leitor de sensibilidade é alguém que vai dizer, se eu fosse, e dizer que a obra que escreveu e que candidata à editora XY ou Z deve ou não deve circular, porque ofende ou fere a minha sensibilidade. E, portanto, o que é que me faz a mim, leitor de sensibilidade, ter mais autoridade ou ter mais capacidade de perceber se uma obra pode circular ou não? Isto é inteiramente subjetivo, porque o wokeismo é um relativismo.
Imagine, e só para tentar contextualizar.
Deixe-me só ir à última. E, além disso, o wokeismo e estas censuras de cancelamento cultural são profundamente autocentradas, porque são posturas de o meu eu, a minha identidade, os meus valores são os únicos aceitáveis. E nós vivemos numa sociedade em que a diferença é tomada como ofensa. Nós, neste momento, e aliás vemos isso em debate público, na internet, naquelas caixas de comentários em que os leitores escrevem, o que nós vemos não é a compreensão do ponto de vista do outro. Não é dizer, o que está a dizer é diferente daquilo que eu penso, mas está dentro dos cânones do que é um debate civilizado. Não, a diferença é ofensiva.
Exatamente.
E, portanto, eu não estou disposto, eles não estão dispostos, a debater pontos de vista diferentes.
Não.
Eles estão dispostos a entrincheirar-se numa identidade e isso tem uma consequência muito grande, que afeta, aliás, a saúde da liberdade e da democracia em última análise, que é uma democracia que é formal e que existe, mas profundamente segmentada em barreiras identitárias.
Uhum. Ou seja, aquilo que o professor está a dizer é que, mesmo quando temos que argumentar algumas destas questões e temos uma opinião diferente, aquilo que eu vejo é que um dos lados da barricada, ou seja, aqueles que acham que o wokeismo está a ser prejudicial, são obrigados a utilizar uma linguagem formal, respeitadora, utilizando Sim. o princípio digamos que a conclusão tem que seguir aquilo que são as premissas, mas do outro lado, aquilo que eu vejo é insulto, é falta de cientificidade, inclusive na argumentação, é a total incapacidade de se colocar nos pés do outro e entender porque é que o outro até pode ter uma outra visão, é isso. Não
sim,
é possível debater com esse
sim,
tipo de
pessoas. Sim, e é sobretudo uma visão, nem todo o chamado wokeismo tem isso, mas o wokeismo nasce historicamente disso, uma visão justicialista, ou seja, na causa da igualdade de género, na causa da igualdade entre raças, é a construção de uma leitura histórica em que, em última análise, digamos assim, o homem branco europeu é obrigado a espiar ou deve espiar os pecados de uma civilização branca europeia que a história fez ser colonizadora de outros povos. E onde se perde a questão dos escravos, enfim, vem sempre e já se escreveram inúmeros livros sobre isto. A escravatura é a responsabilidade branca. É por os europeus terem animado um comércio esclavagista que a África é subdesenvolvida. Há parte de verdade nisto, sem dúvida nenhuma. Aliás, um dos livros mais representativos disso é um livro que leva por título How Europe Underdeveloped Africa, como a Europa subdesenvolveu a África. Sem dúvida nenhuma que há responsabilidade branca. Mas no comércio esclavagista, todas as raças têm responsabilidade. Todos os continentes têm responsabilidade. E, portanto, segmentar a história entre vilões e vítimas é sempre arriscado, porque a história é um processo de concatenação entre civilizações, é um processo de interligação entre raças, e esta desmontagem histórica, esta leitura wokeista de que a história não serve para conhecer, serve para julgar, serve para acusar, serve para reparar injustiças. Quer dizer, a causa da igualdade de género ou da igualdade racial não ganha nada hoje em espiar supostos pecados históricos do século XIV, XV ou XVI.
Oh, professor, isto é de tal forma paradoxal que alguns dos episódios, eu recordo-me de alguns em que já os ingleses tinham acabado com o comércio de escravos e as praias em certos países estavam cheias de chefes tribais com escravos prontos para ser vendidos porque os chefes tribais queriam manter não só o seu status. E depois, mas há outra coisa, professor. E os muçulmanos, não sendo europeus, sendo árabes, eram profundamente esclavagistas. Não só eram esclavagistas, como, por exemplo, o Império Otomano, que é até bastante recente, ficava com os filhos dos reis, os futuros príncipes, e os doutrinava dentro daquilo que era a visão otomana do mundo, não é?
Eu não tenho números exatos sobre isto, mas aquela visão de que o comércio esclavagista europeu foi o responsável pela maior chacina demográfica de toda a história, precisa de ser desmontado, porque, numericamente falando, há muito mais comércio esclavagista na Antiguidade do que naquilo que se convencionou chamar a expansão ultramarina do século XV em diante.
Quantos carros é que levava uma caravela?
E, sobretudo, repare, o comércio esclavagista branco, feito, por exemplo, das costas da África para a América, assentava em profundos e antiquíssimos circuitos de esclavagismo negro, ou seja, das comunidades autóctones em África, que, nas guerras étnicas que alimentavam há milénios, não são um produto apenas europeu há milénios, se escravizavam uns aos outros. Na Antiguidade, toda a economia, até a Alta Idade Média, era uma economia baseada em quê? Em mão de obra escrava. Isto acontecia entre os povos bárbaros da Europa ou da Ásia-Europa, como acontecia em outros continentes, que a história registra menos, porque tem menos fontes escritas, mas em África a estrutura económica e social esclavagista existia muito antes dos europeus terem começado, de facto, o comércio negreiro, digamos assim, do continente africano para a América, ou para a Europa, inclusive.
E isto então vai de encontro àquilo que o professor estava a dizer, a descontextualização dos acontecimentos históricos acabam por ser prejudiciais para os entender, porque queremos olhar para eles à luz daquilo que sabemos hoje, retirando tudo aquilo que era a estrutura de pensamento e a estrutura social dessas épocas. O subjetivismo, não é? Também acaba por ter aqui alguma influência. Mas isto torna as próximas gerações quase vítimas da história que lhes for contada.
Sim. Enfim, isto levar-nos-ia muito longe sobre a educação histórica como civismo. Mas há aqui um grande risco, é que se nós depurarmos, não só os livros de história, como o que é que se pode ler, os autores que se podem ler, se nós imagine um mundo, não utópico, mas distópico, onde não há mais livros, onde se fala ou onde apareçam estereótipos de género, estereótipos racistas, ou seja, em que toda a história da desigualdade racial que existiu, da desigualdade de género ou de sexo que existiu, imagine que o wokeismo consegue depurar isso tudo. Nós estaremos necessariamente a empobrecer o próprio discurso histórico. E podemos chegar a um absurdo de aqueles que tanto combatem a desigualdade racial, já não terem onde mostrar às gerações mais novas que essa desigualdade racial existiu. Repare, o problema do wokeismo não é simplesmente chamar a atenção que a igualdade de género, a igualdade racial, os desníveis de desenvolvimento, o problema pós-colonial da relação da Europa com outras regiões do mundo, são questões candentes e são questões atuais. Sem dúvida nenhuma que o são. Mas deixemos a história lá atrás e utilizemo-la como uma base de conhecimento, de sensibilização, mas não de expiação, de reparação. Porque, repare, não nos adianta nada estar a julgar, demolir estátuas, por exemplo, ou julgar ou exigir reparações, exigir indemnizações. Se nós entramos neste ciclo, então o que nós podemos ter é a desmontagem histórica completa e é a perda daquilo que é a noção da evolução. Porque, repare, nós estamos hoje, em relação à questão racial e à questão da igualdade de género, numa situação muito melhor, muito mais equitativa do que estávamos há 100 anos atrás ou há 500 anos atrás. E, portanto, se nós cancelarmos a história, perdemos um termo de comparação que nos permite dizer já fizemos este caminho, ainda precisamos de fazer mais, mas evoluímos. Se nós perdermos a história, se nós perdermos a memória, perdemos pontos de comparação e deixamos necessariamente de ter, ao deixarmos de ter passado, no limite deixamos de ter futuro. Porque o futuro é uma narrativa, ou é uma estrada em aberto, ou é um caminho, baseado em quê? Num sentimento de evolução, numa consciência de evolução. E se nós nos focamos apenas em eternizar o presente, em julgar a história pelos nossos olhos de hoje, e em querer construir o futuro apenas com os nossos olhos de hoje, sem a experiência cumulativa que o passado nos dá, entraremos por um caminho de claríssima decadência civilizacional.
Muito bem. Nós vamos aproveitar este momento para ir até à nossa rúbrica dos direitos do consumidor, mas fique só com esta noção, é que se eventualmente este tipo de pensamento vingar e tivermos todos que nos subjugar a isso, inclusive a obras anteriores, jamais vai poder voltar a contar ao seu filho a história da Branca de Neve e dos Sete Anões. Vai ter que se chamar a Branca de Neve, provavelmente branca já não vai ter que ser, e as sete pessoas pequeninas. Digo eu, que não percebo nada disto, e vamos agora para os direitos do consumidor.
Salve! Direitos do consumidor, direitos do quotidiano. É preciso saber para se proteger. E ao que vimos hoje, preços incompletos, preços sem o IVA, são os prediletos de uma certa narrativa. Aparecem, por vezes, em especial nos orçamentos, indicações de preços com o IVA à taxa legal em vigor, à parte. Pergunta-se, é legal? Sempre que não seja de antemão determinado o preço do serviço, o prestador facultará ao consumidor um orçamento pormenorizado, de onde constem, para além dos dados identificativos, descrição sumária dos serviços a prestar. Preço dos serviços que incluirá valor da mão de obra, valor dos materiais e equipamentos a utilizar, incorporar ou a substituir. Datas de início e fim da prestação do serviço. Assinatura dos apresentantes. Para além da forma e condições de pagamento e do período de validade do orçamento. Importa não olvidar este ponto fundamental. E o preço é o preço total, a lei dos preços, DILO, com todos os S's e R's, o preço de venda e o preço por unidade de medida, e isto aplica-se aos serviços, seja qual for o suporte utilizado para os indicar, referem-se ao preço total, expresso em moeda com curso legal em Portugal, devendo incluir todos os impostos, taxas e outros encargos que nele sejam repercutidos, de modo que o consumidor possa conhecer antecipadamente o montante exato que tem a pagar. A Lei de Defesa do Consumidor, DILO, do mesmo passo, que do contrato tem de constar. Claro que se tal se não cumprir, haverá lugar a coimas e sanções acessórias. E de contraordenação económica grave se trata. A coima depende da dimensão da empresa. Microempresa, 1.700 a 3.000 euros. Pequena empresa, de 4.000 a 8.000 euros. Média empresa, de 8.000 a 16.000 euros. Grande empresa, de 12.000 a 24.000 euros. Fique o registro.
De volta ao nosso estúdio, estamos a conversar com o professor da Universidade Católica, José Miguel Sardica. Senhor professor, algo que acontecia no antigo regime é que, de facto, havia uma elite, uma série de famílias que gravitavam à volta do poder, beneficiando, de alguma maneira, desse poder. Em 74, de facto, algumas dessas famílias foram afastadas, houve as nacionalizações e por aí fora. Portanto, seria de esperar que em 2023 estes interesses familiares ou estas famílias que têm uma proximidade, se calhar, pouco saudável do poder, já não existissem em Portugal. Qual é o termo de comparação que se pode fazer?
Isso seria pedir o impossível. Isso seria pedir o impossível porque, e já lá vamos ao Estado Novo, a dependência das grandes elites em relação ao Estado é um traço histórico em Portugal muito antigo. Se nós pensarmos, enfim, não querendo ir à expansão, mas se pensarmos naquilo que era o Estado de antigo regime, a aristocracia que rodeava o rei, dependia do rei, portanto dependia daquilo que era o aparato estatal. Quando se dá a Revolução no século XIX, a velha nobreza, pela sua opção miguelista, digamos assim, desapareceu de cena, mas a monarquia liberal reconstruiu a sua própria nobreza nova, barões, viscontes, que passaram a medrar, digamos assim, dos negócios do Estado, das vendas do Estado, dos contratos com o Estado. E essa dependência da sociedade em relação ao Estado é uma estrutura, dir-se-ia quase sociológica e económica, que tem acompanhado o país desde o século XVIII, se não antes, até aos dias de hoje. Ou seja, renovam-se os regimes políticos, mas a maneira como o Estado capta interesse e a maneira como os interesses instalados captam o Estado...
É quase crónico.
É, por muito que se mude, digamos assim, o aparato institucional da monarquia liberal para a República, da República para o Estado Novo e do Estado Novo depois para a atual República Democrática que temos desde 1974-76, nós continuamos a ter, durante o Estado Novo, por exemplo, dizia-se que 200 de apelidos dominavam a economia. Não seriam tantos até seriam menos, mas que... Na indústria, na lavoura, como então se dizia, nos serviços, na banca, eram potentados pré-estabelecidos e o segredo do Estado Novo era a maneira como ele arbitrava, como o regime arbitrava e navegava entre todos esses nomes. As fortunas feitas na agricultura, as fortunas feitas na indústria, no cimento, na banca... Na maneira como a economia colonial era, ao fim e ao cabo, um pulmão financeiro dessas famílias para, na então metrópole, cimentarem posições políticas. E o que nós vemos, saltando de, enfim, em 74, 76, houve, de facto, uma enorme substituição de elites, uma enorme substituição de nomes, mas eles rapidamente se recompuseram. Há nacionalizações, sem dúvida nenhuma, mas depois, ao longo dos anos 80 e 90, nós vemos velhos apelidos voltarem à indústria, voltarem à banca. E o que nós temos hoje em dia é um misto de antigas famílias e de novas famílias feitas, ou novos nomes, feitos pelo desenvolvimento europeu de 1986 em diante, mas continuamos a ter um traço fundamental e característico, que é a relativa ausência ou a relativa ausência de vitalidade civil, a ausência de uma economia de mercado que funcione fora do Estado, ou seja, empresas que não dependam do Estado. E nós temos uma estrutura, tanto económica como social, em que muita coisa em Portugal depende do Estado. É o Estado que financia, é o Estado que contrata, uhum. É o Estado que paga. E, portanto, gera-se um sistema onde a corrupção também se desenvolve, que é um sistema em que toda a competição económica é feita para ganhar posições no Estado, porque é o Estado que distribui dividendos que a sociedade civil e que o tecido económico, o tecido empresarial, por si não gera.
Oh, professor, mas uma das questões que nós pensávamos que, de facto, ia ser... que desapareceria é com o surgir dos partidos. Okay. A influência, não só do poder económico, mas como das famílias, se pudesse, de alguma forma, esvanecer. Talvez esta seja uma visão ingênua, mas aquilo que foi a alvorada da democracia nascida em 74 era um pouco isso, não é? Que, de facto, estas elites deixassem de ter as suas garras naquilo que é a economia do Estado e o Estado permitisse o desenvolvimento económico normal. Por outro lado, se é verdade que diziam que eram 200, agora são só 20, sensivelmente.
Sim, não vale a pena estarmos aqui a fazer a lista dos principais nomes. Mas, repare, quando nós olhamos de 74 ou 76 em diante, enfim, se recuarmos àqueles Ds simbólicos, descolonizar, democratizar e desenvolver, o democratizar e o desenvolver passam, evidentemente, por ter uma sociedade livre. Até 1974 havia a União Nacional, depois rebatizada Ação Nacional. A partir de 1974 nós temos um sistema político de formações múltiplas. Só que a partidocracia, que é a palavra que nós hoje usamos, a partidocracia tomou conta do Estado. E não só pelas questões do financiamento de campanhas eleitorais, os partidos políticos em Portugal representam menos setores da sociedade civil e interesses do que representam fatias de clientelas do Estado ou fatias de eleitorado que disputam os mesmos favores do Estado. E, portanto, nós precisávamos de, isto levar-nos ia muito longe, mas nós precisávamos de uma enorme reforma, precisávamos, aliás, o tema este mês, como disse bem ao início, é a regeneração. Em abril ou noutro mês qualquer, não é?
Isto leva
muitos meses e muitos anos. Mas a principal regeneração que nós deveríamos fazer em Portugal passava por despartidarizar a vida política e social, desclientelizar o Estado, e os partidos também são responsáveis por isto, desburocratizar o Estado. E precisávamos de uma reforma que fosse... Nós precisamos, a frase é muito usada, mas é mesmo isso, nós precisamos de menos Estado, mas melhor Estado. Porque aquilo que nós vemos é que temos um Estado gigantesco, um Estado que consome uma carga fiscal brutal.
E a dívida aumentou, a OCDE
já avisou. Que asfixia as famílias, que asfixia investimento, que canaliza para o próprio serviço do Estado e da dívida aquilo que vai buscar à sociedade civil.
Serviços esses que ficam aquém das necessidades.
Era isso que eu ia dizer. Uhum. Nós precisamos de menos Estado e de melhor Estado, okay. Ou seja, de um Estado mais maleável, de um Estado que cumpra, de facto, funções onde elas são indispensáveis, a saúde, a justiça, a educação. Nós não podemos, isso é uma ilusão ultraliberal, nós não podemos ter sociedades tão complexas como as que temos hoje sem Estado. Nenhum liberal, por mais ultraliberal que seja, defende que o Estado não deva ter funções. É óbvio que o Estado tem uma função. Tem uma função na segurança, na soberania, na justiça, na saúde, supletiva em alguns casos ou fundamental noutros. O problema é que nós temos um Estado avassalador, um Estado autofágico. E é um Estado que funciona cada vez mais em circuito fechado. Porque aquilo que nós vemos, a nossa elite política, à direita ou à esquerda, independentemente da nossa conjuntura atual, mas o que nós vemos é um Estado que se satisfaz a si mesmo, ou seja, um Estado cujo debate interno é como mantê-lo e não é como resolver os problemas das pessoas que não estão no Estado, das pessoas reais. Ou seja, nós não temos uma estrutura política que sirva à sociedade. Nós temos cada vez mais uma espécie de arranjo institucional em que a sociedade serve o Estado. Ora, isto é a inversão daquilo que se anunciava muito alegremente em 1974-76, que era exatamente a democracia. E repare, por democracia, a democracia exige que nós coloquemos no centro as pessoas, a sociedade, terem esperança, terem o povo, terem esperança, terem, acharem que as coisas, dito de uma maneira muito simples, acharem que as coisas vão para melhor. E hoje, se nós fizermos sondagens de opinião, daquelas o mais básico possível, as pessoas não acham que as coisas vão para melhor, acham que as coisas vão para pior. É certo que estamos numa conjuntura especial, pós-pandémica, com uma guerra.
Mas a ideia já era um bocado essa.
Mas, exato, a conjuntura pode ter piorado uma estrutura que já lá estava. E é uma estrutura onde, isto é talvez uma das grandes questões, eu nem direi históricas, eu direi quase filosóficas, que é onde é que nós falhamos? Ou seja, nós vivemos em democracia há 49 anos. Vão celebrar-se os 50 anos de 1974, daqui a um ano. Ou seja, nós já vivemos há mais tempo em democracia do que vivemos sob ditadura, 48 anos. Se nós pudéssemos recuar no tempo, ir até, imagina, 1976, 77, e disséssemos às pessoas que viveram em 76, 77, o país que vão ter em 2023 é este, e mostrássemos isto que temos agora, a opinião era contraditória, porque, repare, sem dúvida nenhuma que nós estamos bastante melhores em muitos indicadores. A saúde chega a mais pessoas, a educação chega a mais pessoas.
A mortalidade infantil
baixou, bastante. A imigração...
Mas baixou em Portugal e baixou alguns dos indicadores.
Sem dúvida nenhuma. Ou seja, é natural que o país em 2023 esteja económica e socialmente e culturalmente e mentalmente melhor do que estava à saída de meio século de autoritarismo. Mas há um indizível sentimento do... Mas podíamos estar ainda melhor. Onde é que nós falhámos? O que é que nós não fizemos para que a promessa da democratização, que não passa só por construir um Estado democrático, esse estava consolidado, estava constitucionalizado em 76,
exatamente,
consolidado pela revisão constitucional de 82 e definitivamente seguro, tanto quanto as coisas podem estar seguras em política, com o nosso ingresso na Europa em 1985-6, porque a Europa é um corretor muito importante. A Europa não deixa os países entrarem em aventuras golpistas, revolucionárias, etc. Mas já passaram 49 anos e nós vemos ciclicamente problemas ou estrangulamentos que continuam lá. O país, se nós rasparmos a sua face tecnológica e europeia, o país continua a ser pobre. O país continua a ser dual. O país pode ter imensas Web Summits em Lisboa, mas o interior é aquilo que nós vemos. E, portanto, onde é que nós falhámos na construção de uma sociedade mais coesa, de uma sociedade mais desenvolvida, de uma sociedade onde haja mais almofada, não é no Estado, é nas famílias, para acomodar saltos internacionais ou conjunturas internacionais?
Não deve ser dos cidadãos, ou deixe-me tentar Nós não trabalhamos menos do que os outros. Não nos esforçamos menos do que os outros.
É de organização.
Provavelmente, e aqui temos que eventualmente assumir as nossas culpas, muitas vezes vivemos acima daquilo que são as nossas possibilidades.
Mas também outros o fazem.
Gostamos muito de ir almoçar fora, jantar fora, sim senhora. Sim. Eu não vejo os noruegueses e os suecos a fazê-lo com tanta frequência quanto nós. Mas, de facto, há pessoas que nós elegemos que deveriam ser aqueles que davam rumo à nau. E, na verdade, é que andamos a navegar, esta expressão é irónica, à vista, não é?
Sim.
Quer dizer, vamos reagindo às redes sociais, vamos reagindo a esta preocupação, àquela, mas as mudanças de fundo não existem.
Nós não temos nos últimos anos, ou não vemos nos últimos anos, um rumo. Isto não implica ser centralista, naquele sentido em que precisamos que apareça alguém que diga que o país deve ir para aqui ou deve ir para lá. Não é isso. O que nós precisamos e não temos é de um debate informado sobre grandes opções e grandes reformas que o país tem que fazer, que se está a atrasar a fazer. Quando nós entramos para a então CEE, não se chamava União Europeia, só se chama assim desde Maastricht, em 1992, mas quando entramos para a então CEE, o alargamento de 10 para 12, éramos talvez os mais pobres dos 12, mas no final do século XX houve de facto, entre os anos 80 e 90, houve de facto um salto qualitativo nas nossas instituições, na nossa economia, na nossa sociedade importante. Um outro facto que é indesmentível, pode ser diversamente interpretado, mas o facto em si é indesmentível, é que o país está economicamente estagnado, ou quase estagnado, há 20 anos. E isto é a maior série temporal de estagnação económica em Portugal desde a Segunda Guerra Mundial. É certo que há uma conjuntura internacional difícil, mas o problema é que outros países também estão a passar pela mesma circunstância internacional difícil. E em Portugal, é uma espécie de país de Sísifo, aquele mito antigo do homem que empurra a pedra até à montanha, está quase a chegar lá acima, mas a pedra rola e encosta abaixo. E, portanto, isto é a narrativa de um país
dos quase
eternamente adiado, dos quase. Temos uma democracia formal? Temos. Temos uma sociedade dita desenvolvida? Sem dúvida nenhuma. Temos mais pessoas a ir à escola, mais pessoas com acesso à justiça, com acesso à saúde, sem dúvida nenhuma. Mas temos o reverso, é que a saúde já não chega a todos, a educação deixou de ser o elevador social, para utilizar uma metáfora muito, muito corrente, deixou de ser o elevador social que para muitos foi durante décadas, e o Estado começa a não conseguir dar solução a questões vitais, a questões de sociedade, a questões de futuro, e, sem querer entrar no debate político ou na conjuntura política, nós, de facto, temos tido, nas últimas semanas, nos últimos meses, nós temos tido um acumular de, para utilizar a expressão de alguém, de casos, casinhos, ocasões, porque alguns deles são grandes casos, que mostram exatamente que há um certo desnorte no Estado, que há um certo desnorte na classe política, que há uma certa... Há uma conflitualidade endémica na classe política que está a isolá-la dos problemas das pessoas reais. E isto tem várias consequências. A abstenção é uma delas, mas o radicalismo é outra. E, portanto, nós podemos estar a começar em Portugal a criar as condições de radicalização política que só não tivemos ainda mais aceleradamente ou mais visivelmente, como está a acontecer, por exemplo, em França. Porquê? Porque, felizmente, não temos uma questão de imigração tão candente como outros países europeus têm, e porque não temos, de facto, e aí voltamos ao Estado Novo, talvez, não temos, de facto, uma cultura de uma organização civil, de uma sociedade civil que sai à rua, que intervém, que 48 anos de censura, de repressão e de medo acostumaram os portugueses, digamos assim, a continuar a ter medo e a depender. E quando as pessoas não vivem na esperança, quando as pessoas não vivem na crença de que o futuro será melhor do que foi aquele dos nossos pais, ou temos acomodação, ou temos abstenção, ou temos desânimo, ou temos fúria. E nada disto que eu disse, desânimo, abstenção ou fúria, dá saúde à democracia.
Mas professor, e para tentar ligar com estas famosas elites que foram corridas, digamos, do poder, como é que nós podemos fazer uma leitura quando o partido que suporta o governo, portanto, este é chefe da mulher do outro, o outro é chefe da mulher deste, o presidente do partido, só Deus sabe o que é que se fazia nos Açores relativamente à presença familiar desta família, como é que nós podemos ter algum tipo de confiança? Como é que podem ser estas pessoas a dizer-nos a nós o que é que devemos ou não fazer?
Porquê é que são estas pessoas que nos dizem a nós o que é que devemos fazer? Repare que o PS, dos 49 anos, se nós fizermos assim uma conta muito por alto, o PS governou o país durante 25, portanto, mais de metade. A direita governou durante 21, 22 anos. Nós temos um sistema bipartidário forte, PSD e o atual... socialismo, que têm vindo a criar uma espécie de alternância. O PS tem governado muito mais anos nos últimos 20 anos, portanto, sim, tem objetivamente mais responsabilidades no estado a que o país chegou do que outros têm. Mas acontece no PS, no PSD, acontece em escala menor nos partidos que também já foram poder em Portugal. Eu acho que isso releva muito de um sentimento de falta de ética republicana, em que o PS é muito lesto em invocar, mas pouco lesto em demonstrar, por alguns casos, aqueles que mencionou, e releva sobretudo de uma sociedade, eu acho que pouco exigente, pouco... Num outro país com democracia mais sólida, os últimos episódios que nós temos assistido tinham tido consequências mais sérias. E para dar os nomes às coisas, deixe-me só referir o caso TAP. O caso TAP há de um dia ser um estudo de caso de tudo aquilo que não deve ser feito na relação entre o Estado e a opinião pública, de tudo aquilo que não deve ser feito em relação à gestão pública, à gestão da coisa pública. E, de facto, o caso TAP é absolutamente exemplar de um sentimento de impunidade em que muitos dos nossos políticos e muitas das nossas elites vivem. Porquê? Porque estão habituados a que as pessoas possam eventualmente ir para as redes sociais insultar este, aquele e o outro, mas não há um movimento de indignação.
Não têm medo de ser mandados pela varanda abaixo, como foi um qualquer... nas guerras filipinas ou qualquer coisa assim?
Sim, o Miguel Vasconcelos, que foi defenestrado. Mas quando refere a tirarem-se pela janela abaixo, estava a pensar sobretudo em alguns opositores russos que normalmente se suicidam atirando-se da janela para baixo.
Nós estamos... suicidados, como o Epstein, por exemplo. Talvez.
Nós estamos muito melhor em termos de liberdade e de podermos dizer aquilo que dizemos ainda do que outros regimes políticos que, infelizmente, o mundo ainda tem. O problema é a consequência disso. E o problema é que em Portugal nós ou não temos alternativas ou as alternativas que começam a aparecer, e de facto se nós pensarmos quem é hoje a oposição, o drama em Portugal é que nós não temos uma oposição que possa apresentar uma verdadeira alternativa de governo, temos uma oposição de protesto. Mas o protesto pode ser bom para suscitar indignação, mas sobre o protesto não se constrói,
porque não se constrói
nenhuma alternativa.
O Bloco foi muito de protesto, mas depois quando chegou ao poder ficou aquém do que se calhar era a expectativa.
Porque o poder em Portugal tem um efeito normalizador. O poder coloca os partidos que nunca o tiveram na linha de quem pode finalmente exercer influência política, de quem pode distribuir, de quem pode... E em Portugal existe uma coisa que vem desde o século XIX.
Sim.
Já no século XIX se falava que era a empregomania, que é a ideia de que o emprego no Estado, o ter acesso aos recursos do Estado, lá está, porque a sociedade civil é fraca e é pobre. E, portanto, o Estado é tudo. E em democracias, onde o Estado é tudo, nós temos aqui também a porta aberta a uma inversão do que são os valores. Porque em democracia O Estado é apenas uma estrutura auxiliar. A democracia é o regime que faz basear no povo, no demos, o centro do poder. E nós em Portugal temos o centro do poder fechado nos corredores do poder, que são o Estado.
Muito bem, professor José Miguel Sardica, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Muito obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Amanhã estamos de volta à mesma hora para a conversa final. Obrigado.